Nós estamos de volta aqui no Noticiário P7, agora são 11 horas e 43 minutos. Estamos recebendo o secretário municipal de saúde, Jovatan de Souza Bueno, para esta entrevista, trazendo orientações, explicações à população em relação ao processo de vacinação contra a Covid no município. Jovatan, seja bem-vindo. Bom dia.
Bom dia a toda a Rádio Ipiranga, aos ouvintes dessa rádio. É sempre uma enorme satisfação vir aqui compartilhar informações. Todo momento que tem alguma dúvida, alguma crítica, a Secretaria de Saúde sempre quer estar presente para esclarecer. E não é diferente, a gente vai vir aqui quantas vezes necessário. Eu que agradeço novamente a oportunidade, viu, Helder?
E a gente aborda, então, essa publicação que está sendo compartilhada através de redes sociais, falando do número de vacinados no município.
Do site da CESA lá, né? Então, sim. Só para esclarecer a todos os ouvintes, existe o site da CESA lá, a publicação do número de vacinas que são colocadas. E aí, muitos dos meus amigos entraram hoje em contato bem cedinho, mandando um WhatsApp e uma print da página mostrando o ranking das cidades, das 399 cidades do Paraná, da vacinação. Então, quero tranquilizar a população que aquele site ali, ele não é atualizado. A data, sim, é atualizada, mas as informações, muitas vezes, não são reais. Por quê? Porque, veja só, se vocês olharem lá, as doses D1 no site, ela tem um quantitativo de 8.989. Vou repetir, 8.989 no site, doses, só estou falando a dose D1, dando um percentual de 27,98. Ora, vejam, no dia 2/7, nosso site da Prefeitura reportou que nós aplicamos D1 12.645. Se vocês fizerem uma reguinha de 3 simples, isso vai de 27 para quanto? Para 39,36. Isso no dia 2/7. Hoje, nós temos aqui doses aplicadas D1, Covid, né? No número total de 13.093, que representa um percentual de 40,75%. Se você for fazer um comparativo com outros municípios, a cidade de Ponta Grossa está com 39,02%, Curitiba 48,76%. Aí o ouvinte pode perguntar, mas e por que esse disparate? É muito lógico. Eu não posso disponibilizar a minha equipe para estar atendendo um ranking. É uma coisa engraçada, agora parece que virou competição entre as cidades. Eu não levo em consideração isso, o ranking. Para mim, competição não é válida. Para mim, o que vale é o processo da imunização, Helder. E processo de imunização envolve todo um sistema logístico. Hoje nós temos 3 funcionários no nosso centro de vacinação, que é o mesmo número do que nós tínhamos há 2 anos atrás. Só que na realidade, hoje, meus amigos, o trabalho triplicou. Nós temos outras vacinações acontecendo. Nós temos 4 marcas comerciais e algumas delas que são 2 doses. E isso tudo fica difícil. O que acontece? Na sexta-feira ou na segunda eu vou a Ponta Grossa, pego essas doses, trago para cá, separo as doses para as 15 unidades de vacinação que nós temos no nosso município, são as estratégias de saúde e família. Elas aplicam ao longo do dia, ao final do dia elas trazem um relatório para a gente, e aí o Ministério da Saúde, ele recomenda nós alimentarmos essas informações no Programa Nacional de Imunização. Vejam, recomenda. O que nós fazemos? Nós não estamos conseguindo alimentar todas essas informações a contento em 48 horas. Por quê? Vejam os senhores, a sequência de informações que nós temos que fazer a cada CPF, a cada vacinação. Vou colocar aqui rapidamente. Eu clico na tela, CPF ou o número do cartão do SUS. Aparece o nome do cidadão. Aí eu tenho que informar o número do lote da vacina, em seguida informar se a dose é D1 ou D2, em seguida informar a data da aplicação, em seguida informar o nome do aplicador e em seguida informar o grupo que aquela pessoa está pertencendo naquela vacinação. Então são 8 informações por CPF. E esse problema não é só do município de Palmeira. O meu amigo aqui, o secretário de saúde de Ponta Grossa, ele pega um final de semana e faz 7 mil doses. Meus amigos, 7 mil doses, são 7 mil informações. Com todas essas informações em menos de 48 horas, o Ministério da Saúde, ele recomenda, ele não obriga. O que eu priorizo? Eu vim aqui dizer para todos vocês que eu não tenho todo o recurso humano que Curitiba tem e que a Secretaria de Ponta Grossa tem. Nós trabalhamos com a nossa realidade. Então eu vim aqui dizer para os senhores que eu não vou parar a minha equipe para me ficar me preocupando com o ranking. Isso para mim é competição entre as cidades. Eu me preocupo com o processo de imunização. Eu me preocupo então somente pegar todas as doses e utilizar todas as doses. Imagine os senhores, eu vou me preocupar em alimentar um sistema para mostrar que um ranking, aí eu vou deixar doses na geladeira para mim colocar o meu pessoal para alimentar um sistema burocrático, travado? Não, eu coloco toda a minha equipe para fazer vacinação. Eu não tenho nenhuma vacina ou dose em estoque. Nós fazemos essa distribuição. É por isso que eu vim entrar na saúde, justamente para poder alavancar. Vou repetir para todos os ouvintes, a informação que está no site lá, do ranking das cidades, é, olhem bem o número de doses que está registrado lá, 8.989, D1, representando 27,98. Hoje, nós temos doses aplicadas em nosso município, que vai ser informada hoje no site, 13.093. Se vocês fizerem uma regrinha de 3 ou de 4, vai dar na mesma coisa. Vai de 27,98% que está no site para 40,75%. Então, nós estamos avançando. Ainda bem que agora nós temos 4 marcas comerciais no Brasil. Uma delas é uma só, a Yanze, né? Que foi destinada nesse primeiro momento para os caminhoneiros, justo porque eles viajam constantemente. E nós temos as outras 3 doses. Nós temos tantos desafios. Eu não sei se vocês estão cientes que nós temos classes prioritárias que estão agora exigindo tomar a dose. Então, por exemplo, se eu estou disponibilizando a AstraZeneca para aquele dia, para aquele segmento, a pessoa vem, não, eu não vou tomar AstraZeneca, eu quero tomar Pfizer. Então, agora, você veja a situação, antes nós tínhamos 2. É como se eu fosse num cinema e não tivesse nenhum lugar, só um, está super lotado, eu vou direto naquele assento. Agora que nós temos vários assentos, a pessoa fica tendo essa possibilidade, aonde que eu vou sentar? Meus amigos, todas as vacinas são boas, elas têm os seus efeitos e já estão mostrando os resultados. Claro que a gente quer acelerar o processo. Vem aqui tranquilizar a população que qualquer cidadão tem o direito e o dever de ir na secretaria verificar todos esses aqui. E se alguém estiver contrariando, chateado, eu vou convidar essa pessoa que está aí fazendo anarquia que se voluntaria e vá na secretaria fazer o processo da digitalização para a gente. Porque nós não temos recurso humano para tudo isso. Se essa pessoa está criticando, fazendo de má fé, eu convido essa pessoa respeitosamente que vá lá, se voluntarie, nos ajude. Já que está tão preocupado assim em querer ajudar, vá lá, vá nos ajudar a digitalizar. Isso é muito importante, isso aí sempre que chama, isso é dever cívico, isso é uma coisa bacana. Tanto é que agora eu estou contratando um digitalizador só para fazer essa atualização. O Ministério da Saúde, ele recomenda, volto a dizer a todos os meus amigos da Rádio Ipiranga, eu não quero parar ninguém da minha equipe para travar o processo da imunização. Eu quero colocar todos, todos estão trabalhando para fazer a vacinação. Graças a Deus, nós estamos avançando, nós estamos hoje na faixa etária de 45 em diante sem comorbidade. E nós vamos avançar. Eu acredito que no final de julho nós vamos chegar aí a 40, 39 anos. Final de fevereiro, de agosto, nós vamos estar chegando na casa de 20, 25. Isso é uma novidade muito boa, né? Então, assim, é válido a dúvida. É válido, claro que é válido, e eu venho aqui quantas vezes for necessário. Agora, eu só não acho justo fazer críticas infundadas, fazer comparações. Meus amigos, um processo de imunização é uma coisa muito séria. Você tem que levar em consideração a população, número populacional, você tem que levar em consideração as comorbidades, grupos prioritários. Me falaram assim, mas por que Paranaguá está avançado? Paranaguá tem uma população de ribeirinha. Se vocês não lembram que a população de Ribeirinha estava no grupo prioritário? Laranjeiras do Sul está avançado porque tem uma população indígena. A população indígena está dentro de uma prioridade. Palmeira tem população indígena? Tem população ribeirinha? Tem, então, essas particularidades é que fazem as diferenças entre as cidades. Mas eu estou muito bem tranquilo. Volto a falar para todos os ouvintes que fiquem tranquilos. No atual momento, nós estamos com 40,75%. Se alguém tiver alguma dúvida, poxa, eu vou estar lá de braços abertos e com máscara no rosto, claro, né? Recebendo a pessoa, mostrando o número de doses, mostrando como é que é a logística. Né? Nós temos dificuldades, nós temos aí um desafio grande. Futuramente Palmeira vai ter que fazer concurso público. Nós temos em vaga clara, nós temos deficiência de vários profissionais, não só médicos, dentistas, enfermeiros. Eu agradeço a oportunidade de você me deixar aqui explicar isso para as pessoas. Então, estou muito bem tranquilo, a gente trabalha sempre de uma maneira transparente. E volto a dizer a todos vocês, chegou a dose, nós colocamos todas as nossas equipes para priorizar. A nossa priorização é vacinar a população.
Agora são 11 horas 53 minutos. Aproveitando só para a gente finalizar a nossa entrevista de hoje, Jovatan, em relação a unidades de saúde, a gente comentou na última entrevista sobre a Santa Rosa e também chegou o questionamento para nós sobre o atendimento de Vieira. Santa Rosa já está em total atendimento.
Perfeito. Depois de 2 anos paralisado as obras lá, paralisado a unidade, ontem nós colocamos o alarme, o telefone, a instalação, e tudo tem uma continuidade. Eu não podia fazer a mudança de tecnologia pesada, computadores, impressores, essas coisas, enquanto não tivesse o alarme. Ontem pela manhã nós colocamos a instalação do alarme, telefone, já foi feita a mudança, toda a equipe já está colocando todo o quadro, todo o aparato imóvel, né, dentro da unidade. Na semana que vem nós já estaremos atendendo normalmente lá, porque através do PSS nós já conseguimos a contratação de um médico para atender a vaga em claro lá. Então a unidade de Santa Rosa, semana que vem, com a equipe completa e já atendendo. Vieiras, eu fiz uma inspeção no local essa semana agora, recentemente, está bem avançado. Peguei o relatório do engenheiro, ele me garantiu lá que pelo relatório em 30 dias aquela unidade também estará pronta. E novidade boa que nós iremos colocar os consultórios na Santa Rosa e também consultórios odontológicos lá em Vieiras. Então assim, é tudo um processo que a gente vai fazendo, vai apresentando à população. Eu estou muito contente, estou muito animado, porque a partir dos 6 meses a gente consegue já fazer um trabalho mais acelerado, visto que nós priorizamos o atendimento da Covid no primeiro semestre. Todos vocês viram, né, a gravidade que foi, né? Mas assim, estou muito animado porque a gente está chamando, convocando os profissionais via PSS. Infelizmente nós não vamos conseguir cobrir todas. Eu já estou falando para o prefeito e para os secretários a importância de nós fazermos e já pensarmos fazer um concurso público, que isso é muito importante, né? E nós estamos lá à disposição de qualquer pessoa que queira estar lá, sempre estamos lá dispostos a conversar.
Obrigado, secretário, por estar conosco mais uma vez, trazendo esses esclarecimentos.
Eu quero aqui dar aqui os meus pesos, né, as pessoas que faleceram. Um deles é um amigo nosso, pessoal, né, muito jovem. É triste esse momento. Muitas vezes as pessoas se preocupam, sabe? Me desculpe, eu estou falando agora pessoa Jovatan, não pessoa secretário. Me permita falar isso, por favor. Eu tenho direito, né? Muitas vezes as pessoas se preocupam com ranking, com números, e nem ao menos perguntam o nome das pessoas que faleceram. São amigos nossos da nossa cidade, né? Que pessoas que convivem com a gente. É muito triste isso, sabe? Quando alguém me perguntar número, mano, mas não me perguntou quem que faleceu, o nome da pessoa, será que não é teu conhecido, teu vizinho, alguém? E eu fico muito assim, muito triste com esse tipo de coisa. Porque muitas pessoas pensam em números, eu penso em vidas, né? Então eu me solidarizo essas pessoas que perderam seus entes queridos aí. Rezo sempre a Deus que a gente consiga avançar a vacinação e que isso pare de uma vez, porque é muito triste. Aproveito novamente a agradecer a todos da Rádio Ipiranga pela oportunidade e a todos os ouvintes, e com a bênção de Deus que a gente continue nossa semana. Um forte abraço a todos.